E, senhor presidente, rapidamente para o senhor Tony Volpon. O BC está conduzindo um ciclo de aperto monetário que já acumulou aumento da Selic em 5,5 pontos percentuais ao longo de 24 meses em duas etapas. Todavia, o nível de inflação não está sendo afetado, flutuando acima de 8% no acumulado de 12 meses. As expectativas inflacionárias para 2015 estão acima de 8%. Vossa Senhoria mesmo aduziu que haverá possibilidade, a hipótese de convergência para o centro da meta apenas em 2016. Nesse contexto, eu pergunto, por que o sistema de metas inflacionárias passou a ser menos eficiente no atual governo? O senhor considera eficiente a elevação de juros em um cenário já recessivo, derivado da forte contração fiscal corrente? Qual o instrumento crível e menos custoso para o controle inflacionário? Por exemplo, o ajuste de compulsório sobre depósitos bancários tende a imprimir o mesmo efeito de freio à economia real pela limitação da expansão dos meios de pagamento, mas sem o custo fiscal subjacente. Finalmente, desde 2013, o Banco Central realiza operações de swap cambial com rodagem mensal de um estoque na faixa de 110 bilhões. No começo, o Banco Central anunciava que o instrumento tinha o objetivo de reduzir a volatilidade da taxa, mas, como se mostrou ineficaz, passou a defender o programa para oferecer hedge ao mercado contra oscilações cambiais. Decorre, senhor presidente, dessas medidas que, com a forte desvalorização do real, o custo dessas operações para o país resultou no repasse recorde de mais de 27 bilhões ao mercado em fevereiro e para março o estimado era de 36 bilhões, um custo colossal aos cofres públicos, contrastando fortemente com o ajuste fiscal e os esforços de aumento de impostos suportado por diversos setores da população brasileira. O contraste desse custo com a tentativa do ministro Levy em adiar a renegociação da dívida dos estados e não perder 3 bilhões de receita. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a eficácia e a oportunidade dessas operações para o país, especialmente por esse enorme custo fiscal. Estas são as indagações, senhor presidente, com a celeridade que o tempo me permitiu.
Questão de ordem, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Álvaro Dias. Questão de ordem, senador Rigoff.
Senhor presidente, como os próprios questionamentos do senador Álvaro Dias demonstraram, 3 minutos é muito pouco para a importância de uma sabatina de escolha de um diretor do Banco Central. Como tem 2 diretores, eu queria apelar a Vossa Excelência que fosse dobrado o tempo, 3 minutos para cada um, que cada parlamentar tivesse 6 minutos. Se for possível.
Senador Lindenberg.
Não, o presidente sempre é muito tolerante, só queria... Né, tem um tempo de 3 minutos, senador, mas ele sempre deixa, se o senador tiver que falar 5, 6 minutos... Então,
até que o senador Álvaro Dias falou, né, mais de 5 minutos.
Senador Ricardo Ferraz, por exemplo, sempre fala 5 minutos
sempre
exatos.
Fala 5 minutos exatos, é sempre muito... Mas, senador Rigoff, nós vamos procurar manter os 3 minutos, mas, claro, é uma sabatina de 2 diretores do Banco Central. É, e a gente vai administrando isso com tranquilidade.
É que 3 minutos dividido por cada um dá 1 minuto e meio para os questionamentos para cada um, se houver uma disciplina no tempo.
Mas nós vamos buscar e nós vamos perseguir esses 3 minutos, mas evidentemente com flexibilidade aqui da mesa e entendendo muito bem as argumentações de Vossa Excelência. Eu vou passar agora a palavra para o senador Ricardo Ferraz. 3 minutos.
Senhor presidente, com os meus protestos, dada a provocação do senador Lindenberg, que não é mais o mesmo. Vive a me provocar, mas a nossa boa amizade me faz tirar de letra. Mas, senhor presidente, senador Delcídio, senador Raimundo Lira, senhores candidatos a ocupação de diretorias do Banco Central, a minha primeira palavra é de um reconhecimento não apenas ao doutor Otávio, mas ao doutor Tony, pelos currículos e pelo mérito funcional que acompanha o encaminhamento do nome de vossas senhorias para esse que eu imagino ser, se não o coroamento, parte do coroamento de uma trajetória técnica como servidores públicos do Ministério da Fazenda e do Banco Central. Ainda assim, eu gostaria de merecer de vossas senhorias algumas reflexões. A primeira delas é que, volta e meia, o tema Banco Central Independente assume a agenda brasileira. Na última semana, o presidente do Congresso brasileiro, o senador Renan Calheiros, defendeu enfaticamente a importância de um Banco Central independente. Eu gostaria de conhecer o sentimento e o pensamento de vossas senhorias a respeito desse tema e que nós pudéssemos explorar um pouquinho o direito comparado, a operação comparada de alguns bancos centrais mundo afora que operam nessa questão. A outra avaliação que eu gostaria de merecer de vossas senhorias, grosso modo, de maneira muito objetiva, é evidente que a autoridade monetária nos últimos anos falhou no combate à inflação. Há 5 anos que nós não conseguimos ter a meta da inflação no seu alvo e no seu centro. A nossa inflação tem estado permanentemente no teto da nossa meta e as perspectivas é de que somente em 2016, apesar dos questionamentos relacionados ao IPCA de março, a inflação acumulada já nos últimos 12 meses na faixa de 8,13%. E há um determinado questionamento já do mercado, mesmo a essa antecedência, se mesmo em 2016 nós teremos capacidade para alcançarmos o centro da meta, mesmo considerando que o centro da meta está muito acima da média dos nossos vizinhos e dos países desenvolvidos. Ou seja, o piso da meta já está acima da média de uma inflação que nós podemos considerar civilizada. A pergunta que faço a vossas senhorias é o seguinte: nos últimos anos, a autoridade monetária não conseguiu cumprir com o seu compromisso. O que foi feito de errado? O que foi feito que os senhores não repetiriam na condução das suas tarefas e das suas diretorias? Uma das questões mais centrais foi a falta de alinhamento e conexão da política fiscal com a política monetária. Em que peso essas duas políticas, caminhando conectadas, elas podem produzir melhores resultados para o Banco Central? Como que vossas senhorias analisam a política fiscal do governo da presidente Dilma I e os seus efeitos e as suas consequências na política monetária e no impacto evidente que isso tem sobre a inflação? Também na questão das operações de swap, que objetivam evitar a desvalorização do câmbio, essa política gerou um prejuízo de 16,5 bilhões de reais acumulados no primeiro bimestre de 2015, somente no primeiro bimestre. Em 2014, o Banco Central teve perdas de 17,3 bilhões na manutenção dessa política. Em 2013, o prejuízo foi de 1,3 bi e apenas em 2012, o Banco Central, é preciso reconhecer, obteve um saldo positivo de 1,1 bilhão. Neste ano, o Banco Central informou que não renovaria mais o programa de swaps cambiais a partir de 31 de março. De acordo com o Banco Central, esses leilões já forneceram um volume relevante de proteção cambial aos agentes econômicos. No total, o volume ofertado até agora no âmbito do programa de swaps atingiu a US$ 114 bilhões, que representa 30% das nossas reservas internacionais. A pergunta é a seguinte, senhor presidente: os senhores acham que valeu a pena esse programa, dado o prejuízo bilionário que o Banco Central teve com essas operações, corroendo largamente parte considerável das reservas internacionais do país? São os questionamentos que endereço a vossa senhoria. Muito obrigado, senhor presidente. Contrariando o senador Lindenberg, fui absolutamente preciso no tempo.
Preciso no tempo, sem dúvida nenhuma. 7 minutos. Com a palavra, o senador Eduardo Amorim não está presente. Com a palavra, o senador Tasso Gereissati.
Senhor presidente, senador Delcídio, senador Raimundo Lira, vice-presidente, senhores sabatinados, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta para o senhor Otávio Damaso. Doutor Otávio, o Vossa Senhoria será o responsável pela proposição da TJLP para a diretoria colegiada. Gostaria de saber quais são os critérios objetivos para o estabelecimento dessa taxa de juros. Segunda pergunta, Vossa Senhoria será o representante do Banco Central do Brasil junto ao Comitê de Supervisão Bancária de Basileia. O que o senhor esperaria da reação de seus colegas se Vossa Senhoria reportasse que o maior banco de investimento do país, e se Vossa Excelência, Vossa Senhoria, o que acha o BNDES está exposto à Petrobras em quase 82% do seu patrimônio de referência? Pergunta ao Dr. Tony Volpon. Gostaria de saber quais são os principais riscos não financeiros do Banco Central para os próximos 2 anos. Que referências e limites operacionais Vossa Senhoria introduzirá para avaliação de riscos cambiais, monetários e aplicação de reservas internacionais? Quanto dos recursos que entram no país como investimento estrangeiro direto vai, na verdade, parar em títulos públicos? Como o Banco Central controla isso? Presidente, sendo mais objetivo do que isso, é praticamente impossível, mas gostaria de encerrar as minhas perguntas dizendo que estudei o currículo dos dois sabatinados de hoje e que fiquei bastante satisfeito com a capacidade técnica, com o currículo e com a história de cada um. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Tasso Gereissati, e inclusive dando tempo. Objetividade. Senador Regufe, e no senador Regufe eu encerro as inscrições aqui, porque o senador Fernando, onde que está?
Aqui não, ele não está, ele pediu para se inscrever.
Então, no senador Regufe, alguém quer se inscrever, além do senador Fernando Bezerra? Não, o senador Antônio Carlos Valadares já está inscrito, já até como relator. Senador Lindenberg, está inscrito também, tem que escrever. Eu quero... Pois é. Nós estamos burocráticos demais aqui nessa mesa aqui. Nós temos que agir mais ligeiro nas coisas. Então, é o senador Fernando Bezerra, é o 10º e 11º senador Lindenberg. Eu quero só registrar o seguinte. Alguns senadores que vieram aqui se inscreveram para audiência pública do BNDES. E aí eu vi alguns senadores ficaram tristes, magoados, porque chegaram aqui cedo, mas não assinaram a lista da sabatina dos dois diretores. Então, eu tenho que seguir a regra, né? Porque todos os senhores e as senhoras senadoras sabem aqui a listagem de quem se inscreveu. Portanto, eu não posso passar ninguém na frente. Se houver algum engano... Senador Regufe, portanto, ó, agora encerradas as inscrições, os dois últimos aqui inscritos, senador Fernando Bezerra, senador Lindenberg Farias. Senador Regufe.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aqui reconhecer a capacidade técnica dos dois, que é inquestionável e que tem que ser aqui registrada. Inclusive, o Otávio eu conheço há muito tempo. São duas pessoas que têm total capacidade técnica para os cargos que querem ocupar. Agora, essa sabatina não pode ser algo simplesmente protocolar. É importante que nós, enquanto representantes da população aqui nessa sabatina, saibamos o que os senhores pensam de tudo que diz respeito aos cargos que os senhores vão ocupar. O propósito dessa sabatina é exatamente esse. Então, eu queria, primeiro, com relação ao que o Otávio colocou, o Otávio colocou no pronunciamento dele, ele falou, abre aspas, inflação baixa e estável são condições necessárias para ampliação dos horizontes de planejamento das empresas, das famílias e do próprio governo. Não há fundamentação na literatura econômica, nem evidência empírica de nações que tenham observado crescimento econômico e melhoria do padrão de vida da sociedade de forma sustentável por longo período, sem ter assegurado a estabilidade do poder de compra da sua moeda. Dito isso, e reconhecido o fato de que a principal função de um banco central de um país é ser guardião da moeda desse país, e do poder de compra dos habitantes desse país, eu queria saber como os senhores avaliam o fato de que o centro da meta nesse país é 4,5% e nós temos um IPCA que nos últimos 12 meses já ultrapassou 8%. Portanto, eu queria saber se os senhores consideram que o Banco Central errou, não agiu de forma correta nos últimos anos, até porque se a inflação ela está quase o dobro do centro da meta, alguma coisa está errada. Então eu queria saber se os senhores reconhecem o erro da atuação do Banco Central nos últimos anos e o que os senhores pensam para o futuro com relação a esse tema. Além disso, eu queria saber objetivamente o que os dois pensam sobre o regime de metas de inflação. Se ele é um regime real, se é um sistema real, na opinião dos senhores, e se a atuação do Banco Central tem que ser voltada para assegurar uma inflação baixa real. Ou se um pouco mais de inflação não é problema para os senhores. Segundo questionamento objetivo, qual é o posicionamento dos dois com relação ao programa de swaps cambiais do Banco Central? Programa que estava em curso e que, mesmo com o programa, o dólar passou de 2,25 para 3,12, tendo um pico de 3,20. Qual é a opinião dos dois, objetivamente, sobre o programa de swaps cambiais? E, por último, como os dois vão agir com relação à taxa de juros e às decisões e a posição do Banco Central com relação a isso? Qual é a visão dos dois, objetivamente, sobre a taxa de juros, que no governo passado ela caiu, foi a 7,25%, agora voltou a subir e, mesmo assim, não tem segurado a inflação, que, na minha concepção, é o pior imposto para o brasileiro desse país.
Muito obrigado, senador Regufe. Agora, fechando o primeiro bloco, senador Cássio Cunha Lima, por 5 minutos. Depois, só para a gente concluir aqui essa sessão. Estão inscritos senador Roberto Rocha, senador Antônio Carlos Valadares, senador Hélio José, senador Fernando Bezerra, senador Lindenberg Farias.